A importância dessa declaração está em dias. Os proprietários procuram agora todo agente que faz essas declarações, escritório de contabilidade, a nossa empresa aqui, que é assessoria rural, sindicatos, para que possa fazer essas declarações. Então, até 50 hectares de terra, que equivale a 113 tarefas, esses imóveis estão isentos do imposto. Acima de 50 hectares, ele gera um imposto, que é no mínimo R$ 10. Agora, se o proprietário tiver um imóvel, mais que um imóvel rural, e suas somas ultrapassarem a 50 hectares, gera um imposto. Isso é normal, sempre foi dessa forma. Com relação à multa, acima de 50 hectares, ele pode gerar uma multa de R$ 50 por declaração ou por ano declarado. Então, os proprietários devem procurar os lugares que sempre fazem essa declaração até 30 de setembro, que quando ultrapassa, realmente gera a multa.
Bom, o proprietário, com relação à área, o tamanho da área, está isento do imposto, mas ele não está isento de fazer a sua declaração do ITR, é isso?
Isso, correto. Porque os órgãos oficiais, como a Previdência Social, o Banco do Nordeste, os cartórios, no cadastro da DAP também, exigem que essas declarações estejam em dias. Então, é muito importante para o produtor rural, para o proprietário, para que, quando for a esses órgãos do governo, esteja com essa documentação em dias.
Tem a questão do CEFI, outros documentos da terra, onde a gente acha que aquilo ali é o suficiente. Não, o ITR também faz parte de toda essa documentação.
Na realidade, a parte mãe na documentação da terra começa-se pela uma declaração de posse para quem não tem escritura. Quem já tem sua escritura, seu título de terra, que é emitido pelo governo, é o documento já oficial que ele tem em mãos. Porém, o CEFI veio agregar todo nessa documentação, que o CEFI refere-se ao Cadastro Ambiental Rural. São informações do meio ambiental. Se a pessoa existe reserva legal, a preservação permanente na sua área, rios, lagos, lagoas, existe informação no CEFI.
Luciano, para quem vai fazer o ITR então pela primeira vez, quais são os documentos que ele precisa?
Na primeira vez, é importante que a pessoa já procure fazer logo o CEFI. Porque o CEFI, ele dá a localização geográfica do imóvel e sua área total. Mediante essas informações, ele vai informar, vai procurar Sindicato do Produtor Rural, da Agricultura Familiar, para emissão de uma declaração de posse específica. Essa declaração de posse, ela deve conter a posse da área da terra, desde quando essa pessoa tem essa terra. E também é muito importante informar os seus vizinhos, ou seja, os confrontantes, informando o RG e CPF de cada um. Essas pessoas vão assinar em conjunto com o posseiro e o próprio sindicato. Aonde vai a cartório, reconhece firma, aí sim vai procurar o setor do INCRA para que providencie o cadastro do INCRA, que é o CCIR. Depois do CCIR, é que é encaminhado para a Receita Federal para gerar o NIF, que hoje é CIB, ou o ITR, que é o Imposto Territorial Rural.
Bom, o prazo é até 30 de setembro. Há possibilidade de prorrogação? Acontece essas coisas de prorrogar? Ou é bom o produtor rural ficar atento e cumprir aí esse período?
É bom cumprir, porque essas prorrogações geralmente só acontecem de última hora. A gente não tem assim uma antecipação de informar que vai ser prorrogado esse prazo. Até o momento, passou o período da pandemia, não houve prorrogação. Sempre foram os prazos de agosto ao final de setembro.
Bom, para deixar claro, o produtor rural precisa estar com seu ITR em dia, principalmente para participar de alguns programas sociais, inclusive quando ele for se aposentar, é um dos principais documentos quando requerer a aposentadoria rural.
Realmente, a Previdência, ela sempre procura toda a documentação como agricultor da sua atividade rural, e um dos documentos importantes é o cadastro rural, ou seja, do seu ITR, do seu INCRA em dias, porque isso cobre a carência necessária na hora de requerer os benefícios.